certo de cuidado. Vai em jogando o América. Mario, 37 minutos. Fabrício Calazan.
Só pra registrar a presença da torcida organizada do Coelhão Seita Verde, hein? Tá no estádio 1º de maio. Semana passada estiveram lá nos aflitos do Recife, naquela goleada sofrida para o Náutico. A torcida do Coelhão tá sempre presente, hein? E olha lá, tem cera do goleiro Gustavo. Será premiado com cartão amarelo, hein? Eu acho que não foi pra tanto, não, viu? Vi aí muito. É, foi muito detalhista o Gustavo Ervino Bauman de Santa Catarina, poderia ter avisado, aplicou de cara um amarelo pro goleiro Gustavo, hein, ó?
Vamos jogar bola, Coelhão, sem medo de ser feliz, Coelho, ser forte e corajoso, América. 38 minutos, Gustavo dá um chutão pra frente, tenta a ligação direta, tá fugindo por aquele setor, o Segovinha fecha a marcação do seu Bernardo com parar de cabeça, isola a lateral, mas tem um jogador do Coelho que desamou, é o Mastriani. Reclama ali, vejamos se vai ter a falta ou não. Tá marcada a falta, Lucas Sanches.
E o árbitro Gustavo Bauerman fazendo aquele gesto quase de gatilho com o cotovelo, como se o jogador do São Bernardo tivesse deixado o braço pra cima do Mastriani. Já tá tudo bem com o 17 do Coelhão, já tá de pé, e o Segovinha já colocou a bola na marca ali, passou o spray o juiz, Segovinha já tá se aprontando ali pra cobrança, enquanto Gustavo Bauerman tá tendo trabalho, juizão, hein? Tá vindo aqui no banco de reservas, parece que é pro banco do América, vai ter um cartão amarelo, vai ter cartão para um dos auxiliares, aliás, é pro próprio Roger Silva, técnico do América, tá argumentando ali com o juizão. E argumentação bem demorada. Tem três auxiliares do Roger ali também junto com ele. Segovinha lá esperando para cobrar falta pela ponta direita do ataque do América. Agora sim, juizão voltando pro gramado. Todo bololô na grande área. Quem sabe o segundo do Coelho, hein, Enio?
Segovinha cobrou. Olha o desvio. A bola tá viva ali na disputa. Tira o goleirão. Voltou a sobra. Lê, prepara. Olha, cruza. Pode bater pro gol. Natan afasta a defesa. É o bombardeio do Coelho voltando. Olha a sobra. Marcou, marcou, marcou. Faz o gol, Rafa Barcelos, o juizão disse que não, tá marcado impedimento, vai ter o VAR, Lucas Sanches.
E seria um golaço, não tão bonito como o primeiro, mas belíssima jogada do América, porque teve o bate-rebate, e na segunda tentativa, o Natan fez aquela casquinha pra trás, depois do toque do Segovinha, e aí o Rafa Barcelos, que tava na segunda trave, sozinho, sem marcação, pegou de primeira com a perna esquerda, estufou a rede do goleirão Alex Alves. Olhando aqui na imagem que a gente tem à disposição com o replay, ô Enio, minha primeira impressão é de impedimento, mas a gente deve ter aquela linha traçada, toda a tradicional demora da arbitragem de vídeo brasileira, e fica agora a expectativa do torcedor americano, vai valer ou não vai? O gol foi bonito, agora vamos ver se vale.
Nath Firuza.
É bem ajustado, tem dois jogadores do América e um do São Bernardo no meio, né? E aí o VAR teve que traçar a linha no jogador do América que toca na bola, mas realmente estava um pouquinho à frente. Mas o América atento no jogo, né? Recuperando essa bola já no campo ofensivo, finalizando com coragem. Essa tem que ser a postura do América na sequência do jogo, ainda que já tenha a vantagem no placar. Tem que ser um Coelhão buscando se impor, porque é um jogo difícil e é uma vitória que se virá. É que se vier, aliás, melhor dizendo, vai ser muito boa pro Coelhão.
Vamos lá, Coelho, com sangue nos olhos. Fabrício Calazan.
Esse jogo é às 4 horas, porque tem a transmissão, né, da Rede Globo, né, do Sport TV. Esse e o jogo passado do Náutico. Portanto, temos as melhores imagens. Mas eu duvido, eu repito, eu duvido que a sala de arbitragem de VAR conseguiu traçar essa linha de impedimento tão rápido assim. Eu duvido, eles traçaram uma linha de Premier League, eles conseguiram resolver o impedimento em menos de 10 segundos, eu duvido que eles conseguiram traçar essa linha, tá? Porque era muito ajustado e eu tenho muita dúvida se realmente estava impedido o zagueiro do Coelhão, o Rafa Barcelos. O Segovinha recebeu o cartão amarelo, hein, ó?
E ataca o São Bernardo, é sempre complicado, Coelho, é contra tudo e contra todos, tem que fazer sua parte, Coelho, é sangue nos olhos, Coelho. A bola virada aqui na direita, chega para Rodrigo Ferreira, recebe no bico da grande área, cruzamento na banca de gol, passou por todo mundo, sobra lá na esquerda, tenta dominar ali o Johan, prendeu, rolhou, soltou pro Pará, olhou pra área, o cruzamento é feito, para no Alê, tira para o América, dá um chutão pra longe, agora defensiva americana. É que no lance referido pelo Fabrício Calazans, tá bem ajustado ali do Marcão, volante 77, e ali o Rafa Barcelos, e tava meio que encobrida a visão ali para o assistente, mas é aquela história, né? 40 42 minutos, 42. Vai girando a bola da outra vez no campo defensivo para sair jogando o São Bernardo. Aperta o América, é o Marcão que veio ali para saída de bola. Entrega para o Augusto. 42, eu confirmo para você, é o placar KTO. Brasileirão Série B. No estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, no ABC Paulista. Para o América, 0 São Bernardo.
Bola rolando para o Campeonato Brasileiro da Série D. Em Pouso Alegre, o Pousão está perdendo para a Portuguesa do Rio. 1-0.
Galera, emoção é aqui na Rádio de Minas. Ataca o São Bernardo, entrada na grande área, todo compactado. O América não dá espaços. Vai girando a bola outra vez lá pela esquerda, buscando a melhor alternativa. O São Bernardo, a bola passa pelo Natan, chega tirando a Leia Livinha. Vai tentar ali o Mastriani, dividiu, caiu. É falta em cima dele pra cartão. Fabrício Calazan.
Pra cartão, camisa 3, né? Pegou ali o Helder, o camisa de número 3 da equipe do São Bernardo. E eu vou te falar uma coisa, o árbitro gosta, hein? Esse aí gosta. A Natália vai ter a contabilidade lá, 2 do Coelhão, 2 aqui, 4 mais o Roger Silva, acho que 5 cartões, né? Ô, Elio, o uniforme do São Bernardo é muito parecido com o uniforme do Borussia Dortmund, tá? E uma vez eu ganhei o uniforme do Borussia, do meu querido Emerson Romano. É lindo, por sinal, Enio, parece uma belinha. Informando Unimed, BH.
Grande Fabrício Calazans. 43, bola rolando, 43, América 1-0 contra o São Bernardo. Vamos lá, Coelhão, mais um, pra desafogar, Coelho. Acelera bem, Elisar, entrada na grande área, acabou adiantando demais. Tropeçou na bola. Ela passa ainda, ali perto do Mastriani. 43, alô, Ulisses Carpina, lá em Uberlândia, ouvindo a nossa transmissão através da Rede Vitoriosa de Rádio Sistema Itasat. Grande Ulisses, até aqui vibrando com a vitória do Coelho. Em Montes Claros também, o Xará, lá no bairro Alterosa, no Maracanã, em Montes Claros. A Itatiaia indo longe para ficar mais perto de você em qualquer lugar do mundo, em tempo real também no itatiaia.com.br. 44 minutos, ataca agora o São Bernardo. Bola com Pedro Vitor, se aproxima da entrada da grande área, rolou. Ali o Johan chega, olha o chute em cima da marcação, tira outra vez o América, afasta com Rafa Barcelos. A última bola é do São Bernardo. Helder recolhe, trabalha curtinho ali com 9-7 da equipe do São Bernardo, dominando a bola, pedindo passagem. Augusto dominou e soltou outra vez aqui com o Helder. Gira, aperta ali o Arthur para ganhar para o América. Olha o Mastriani, encontra o Elisari, pode virar na direita, agora atingindo a jogada ali com o Segovinha. Acelera Segovinha, avança bem, tirou do seu marcador. É falta, pediu o Arthur, disse que não, trombou ali com o armário, o Marcão muito forte, ficou sentindo o Segovinha. 44 minutos, 44, bola tocada na direita, inversão com Pedro Vitor, recolhe Pedro Vitor, vai pra cima, fecha ali o Arthur, tenta roubar a bola e rouba, sobra agora com Everton Brito, dominando para a América, sai jogando com Otávio. Otávio recolheu, trabalha com Mastriani, que recua a bola, chega com Malê, dribla o seu marcador, espera e encontra ali, passando como alternativa o Segovinha, fugindo lá pela direita.
4.
Repita.
Mais 4, vamos aos 49.
Dá tempo que mais um, Coelho. É um Segovinha que chega. Olha, toca com o Valê, recebe de volta assistência, prefere cadenciar o América. Bola de segurança. Supermercados BH. Gol de qualidade, um show de preços baixos pra você. Falando no BH, tem que lembrar do Belote Sertanejo. Grande amigo Belote Sertanejo. 20 de junho tem o clipe novo aí, a Vida na Fazenda. Grande expectativa. Um abraço, Belote. Ligado também na Rádio de Minas, assim como João Batista e toda a turma do Supermercados BH. A bola chegando e o grande Pedrinho também. Olha o Rafa Barcelos, abertura é feita lado esquerdo, vence o seu marcador Everton Brito, vem buscando o jogo, dribla cercado por três, toca ali com o Alê. Alê entregando para o Arthur. Arthur devolve a bola para Alê, tá aberto lá pela direita, querendo o jogo o Segovinha, centralizado o Otávio. Vai sair jogando o América, bola com o Otávio, domina o 5-5 do Coelho. Otávio entregando lá pela direita com Elisari, Elisari para o Otávio, que gira a bola, tocando outra vez ali com o Segovinha. É o América que vai levar para o vestiário a vantagem até aqui. Estamos com 46, 1 para o Coelho, 0 para o São Bernardo. A bola tocada até o Rafa Barcelos, que recua para o goleiro Gustavo. Com muita convicção, vai sair jogando o América. Gustavo, bola longa, lançada pela direita, é o Alaba. Posição legal, hein? Alaba correu, dominou, tentou tirar. Afasta a defesa, mas ganha manual na direita. Tem pressa o América, já cobrou rapidamente. Elisari com o Segovinha. Vai queimar dali, Segovinha preparou, chutou. Passa com perigo, Lucas Sanches.
Mais uma finalização com perigo. Segovinha estava de muito longe, mas ele viu espaço e mostrou uma excelente finalização. A poucos centímetros do gol defendido pelo Alex Alves, ficou só acompanhando. A bola ainda raspou na rede pelo lado de fora. Tiro de meta já cobrado. São Bernardo quer um empate no primeiro tempo, mas o Coelho não vai deixar não, viu, Henrique?
Deixa Porã, rolou pra Iorra, Iorra agora com perigo, Pedro Vitor limpa, bate em cima, marcação no rebote, cai Gustavo pra segurar. Olha o gol!
Virada do Náutico, Reginaldo, agora Náutico 2, Operário 1.
Itatiaia, Rádio de Minas, com emoção do futebol, vamos lá, Coelhão rompendo em fé, acreditando, Coelho tomando posse da vitória, da virada de página, na Série B do Campeonato Brasileiro, bola recuada, recomeçada com o Natan, Natan entregando pro Rafa Barcelos, boas energias, Coelhão, vamos mudar sim na partida de hoje, Coelho, bola com Arthur, entregando pra Lê, na saída aqui pelo lado esquerdo, tem espaço, Elisari, busca a jogada no corredor, abertura pro Everton Brito, foi lançado, aperta ali a marcação, ganha Rodrigo Ferreira, chega primeiro, recua a bola até o Alex Alves, vai sair jogando o goleiro do São Bernardo, abra sua conta no Mercantil, o banco de quem sabe viver os 50 mais. Acesse meumercantil.com.br 48 até os 49. Oi!
Chama atenção da Albertinho, o lateral esquerdo do Coelhão está em trabalho de aquecimento. Vejamos se sentiu alguma coisa o Arthur aí pro segundo tempo.
E olha o perigo, o Johan chuta, teve o desvio, ganha escanteio. São Bernardo lá pela esquerda, Calazan.
Pela esquerda, o Pará. Ele acionou o Johan praticamente ali dentro da meia-lua da grande área, bateu com a perna esquerda e desviou no Alê. Escanteio lado esquerdo, deve ser a última bola do jogo, hein? Tá lá o Pedro Vitor, camisa de número 11, para fazer o levantamento. Se segura ele, a última bola do jogo é do São Bernardo.
30 segundos para terminar o primeiro tempo, de um para o América, 0 para o São Bernardo. Vamos tirar essa bola daí, Coelhão. Atenção, mais do que redobrada, Coelho. É importante, leva resultado para o vestiário, vai ter a cobrança de escanteio, todos lá na garra, garra dentro da grande área do goleiro Gustavo, bola lançada no tumulto, no desvio ali, tá valendo, tiro Otávio para o América e armou contra a Gobi com o Segovinha aberto como alternativa aqui pela esquerda, foi lançado o Segovinha, preparou a inversão, com muita força lá pela direita para o Otávio, vai correr, alcançou, chegou, Mastriani acompanha, olha o Mastriani chegando, Segovinha fechando, domina, ainda Mastriani, prepara, olha, toca com o Otávio que recua ali com o Ale. Já se recompõe todo São Bernardo. O América prefere prender a bola quando apita Gustavo Bauerman. Encerrado o primeiro tempo de 1 para o América, 0 para o São Bernardo, que continue assim. Vamos lá, Coelho. Vamos acreditar, Coelhão. Vamos tomar posse. Ser forte e corajoso, América. Primeiro tempo encerrado. Fabrício Calazans.
Encerrado o primeiro tempo, o Enio Lima. Vamos observar então, hein? O Dalbert iniciou um trabalho de aquecimento, lateral esquerdo, está recuperado de lesão muscular na coxa. Vejamos se no segundo tempo haverá mudanças. As opções do técnico Roger Silva: o William para a meta, Dalbert e Paulinho para a lateral esquerda, Johnny para a lateral direita. Para o meio campo tem o Jonathan, lembrando que o Otávio já entrou volante, hein? E para o ataque tem o Tauan Williams, o Iago, o William do Bigode e Arlen. São as opções do técnico Roger Silva, vencendo a primeira na Série B, informando o Banco Mercantil.
E pelo lado do São Bernardo, Lucas Sanches.
Vamos lá, Enio. Opções do técnico Ricardo Catalá para este segundo tempo. Além do goleirão Júnior Oliveira, ele pode colocar a campo Lucas Rian, Felipe Garcia, meu xará Hugo Sanches, o Pablo Diego, também o Lucas Fernandes, Mário Sérgio, Daniel Davi, o Luizão, o Johan já entrou em campo e tem mais dois nomes conhecidíssimos do nosso futebol mineiro, Júnior Urso e também o Gemerson, outros dois ex-jogadores do Atlético. Opções do Ricardo Catalá para o segundo tempo no São Bernardo.
Daqui a pouquinho na íntegra, estaremos com os detalhes de América e São Bernardo nos canais do YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte, mas para quem tá no radinho agora, em resumo, este primeiro tempo do América, Nath Fiuza.
Enio Lima, foi um bom primeiro tempo do América, merecendo essa vitória parcial por 1-0, porque foi um time que se impôs, foi um time mais intenso, com e sem a bola. A gente viu um América organizado, brigando pela segunda bola, buscando o rebote, recuperando a posse já no campo ofensivo, o que facilitava a construção das jogadas do América. Essas bolas recuperadas no campo ofensivo, geradas a partir de uma pressão alta, muito bem feita do América, foi forçando o erro de passe, de saída de bola dos zagueiros do São Bernardo, né? Sem dar ao adversário a liberdade de sair com folga, tocando de pé em pé, de construir a sua jogada. Não, o América já pressionava lá na frente, já recuperava a bola e aí já construía o seu lance. E assim chegou, né, ao seu gol, um erro de passe do jogador do São Bernardo. O Felipe Amaral recupera, faz a arrancada, né? Levanta a cabeça, carrega a bola e acha o Elizari para poder finalizar. O Felipe Amaral saiu por questão física, mas vinha fazendo um bom primeiro tempo. Para mim, o Elizari também um destaque. O Segovinha sendo muito acionado, assim como o Everton Brito. Então, uma estratégia do América de usar os seus homens de lado de campo funcionando. E do lado do São Bernardo, um time hoje muito menos intenso, organizado, do que a gente vinha acompanhando até então na Série B. O que ajuda o América, mas que também é mérito do América, né? Tirou a bola do São Bernardo, não deixou com que o time jogasse de maneira confortável. Vai ser um segundo tempo pegado em que o América tem que manter o ritmo, manter a postura e entender que, independentemente de ser o líder, de ser aí uma partida de opostos, né? O último colocado contra o primeiro, a vitória é fundamental pro América, tem que brigar por ela até o final, viu, Enio?
Sem dúvida, Nath Fiuza, que vai continuar conosco nas transmissões dos canais do YouTube Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. E este sabadão de futebol, os demais resultados, Polivalente Emerson Romano.
Pois é, finalzinho do primeiro tempo, já estamos nos acréscimos e o Náutico de virada em Ponta Grossa, no Paraná, está vencendo o Operário pelo placar de 2-1. Derek e Reginaldo marcaram os gols da equipe potiguar, da equipe pernambucana, perdão, e o Pablo fez o gol do Operário. Às 6:30 tem Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto em Goiânia. Às 8:30 tem Cuiabá e Novo Horizontino em Cuiabá. Amanhã às 16:00 tem Mineiro em ação, Atlético e Juventude em São João del Rei. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Pouso Alegre em casa está perdendo para a Portuguesa do Rio por 1-0. Daqui a pouquinho, às 18:00, tem confronto mineiro na competição. Tombense recebendo o Democrata de Governador Valadares em Tombos. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, na primeira divisão, no clássico mineiro da rodada, o Atlético está vencendo o América pelo placar de 2-0. E pela segunda divisão do feminino, o Itabirito está vencendo o Sport fora de casa pelo placar de 1-0. E pelo brasileiro da Sub-20 Série A, o Botafogo está vencendo o Cruzeiro pelo placar de 3-1. A partir das 18:30, a bola rola no Campeonato Brasileiro da Série A, Enio.
Muito bem, Polivalente Emerson Romano, 4:54 na volta do intervalo. O pré-jogo de Atlético e Mirassol, direto da Arena MRV. E você que está acompanhando América e São Bernardo, vamos para os canais do YouTube Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Um abraço, te vejo no YouTube. E você no radinho, se ligue na Rádio de Minas com Atlético e Mirassol.
No Progressistas, acreditamos na política de resultados, trabalho, entrega e compromisso, para melhorar a vida de quem mais precisa. Eu sou o Pinheirinho, filie-se ao PP, vem com a gente.
A missão da minha vida é cuidar das pessoas com deficiência e com doenças raras. Aqui em Minas Gerais, conquistamos o teste do pezinho ampliado e viramos referência nacional. Eu sou Marcelo Aro e para mim política é isso. Salvar vidas.
No Progressistas, acreditamos na política de resultados, trabalho, entrega e compromisso, para melhorar a vida de quem mais precisa. Eu sou o Pinheirinho. Filie-se ao PP. Vem com a gente.
A missão da minha vida é cuidar das pessoas com deficiência e com doenças raras. Aqui em Minas Gerais, conquistamos o teste do pezinho ampliado e viramos referência nacional. Eu sou Marcelo Aro e para mim política é isso. Salvar vidas.
No Progressistas, acreditamos na política de resultados, trabalho, entrega e compromisso, para melhorar a vida de quem mais precisa. Eu sou o Pinheirinho. Filie-se ao PP. Vem com a gente.
A missão da minha vida é cuidar das pessoas com deficiência e com doenças raras. Aqui em Minas Gerais, conquistamos o teste do pezinho ampliado e viramos referência nacional. Eu sou Marcelo Aro e para mim política é isso, salvar vidas.
No Progressistas, acreditamos na política de resultados, trabalho, entrega e compromisso para melhorar a vida de quem mais precisa. Eu sou o Pinheirinho. Filie-se ao PP. Vem com a gente.
A missão da minha vida é cuidar das pessoas com deficiência e com doenças raras. Aqui em Minas Gerais, conquistamos o teste do pezinho ampliado e viramos referência nacional. Eu sou Marcelo Aro e para mim política é isso, salvar vidas.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Atenção, emissoras, componentes da rede Tatiaia, para o top de 5 segundos. Sindicalismo, combativo, cidadão, ético, inovador. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
A jogada de efeito, o lance perfeito, o grito de gol.
Não para no seu rádio, a emoção não para no seu YouTube. Nós estamos chegando, abrindo de novo o microfone mais forte no Rádio Esportivo em Minas, linha de frente no Rádio Esportivo no Brasil. Para muita emoção, para muita informação, tem o galão da massa diante do Mirassol. Já, já, a bola vai rolar aqui na Arena MRV. E para que você continue sendo ouvinte mais bem informado do Brasil, para comandar a primeira 1h30, ele vem aí.
Legal, Brasil! Boa, valeu, Caixa! 17h, o Caixa já deu a letra. 1h30 de informação, de emoção, pra você que tá chegando agora na Itatiaia. Essa jornada tripla do sabadão continua e a bola rola na casa própria do Galo, Arena MRV. Atlético e Mirassol, rodada 16 do Campeonato Brasileiro. O Galo em busca de mais uma vitória diante da sua massa. Timaço da Itatiaia, primeiro time do rádio neste sábado. reverenciando um dos maiores, um dos gigantes que esteve entre nós, que empunhou este microfone, Milton Amaral Naves, o show de bola, que hoje foi morar com o Papai do Céu, deixando saudade nos colegas que aqui estão, nos nossos amigos do dia a dia. Por isso, meu abraço a todo o primeiro time do rádio, a toda a equipe Itatiaia e, em especial, a amigos e familiares do Milton Naves. Honrando o seu legado, vamos tocar essa rádio pra frente. Vamos trazer a emoção do futebol, fazendo o que a gente gosta. E tem jogo de bola em dose dupla, porque às 21h ainda tem Palmeiras e Cruzeiro. Uma tarde e noite recheada de futebol, não só na Série A do Brasileirão, mas com a Série B. Vamos continuar acompanhando tudo o que acontece no interior de São Paulo, onde o América está vencendo o São Bernardo pelo placar de 1-0. Vem com a gente, vem com o time da Itatiaia. A partir de agora, todos os detalhes de tudo o que acontece na Arena MRV. Para o Galo, que encara o Mirassol. De agora na Itatiaia, para você que está ligado com a gente pelo radinho, cortando Minas Gerais, acompanhando a Top 1 do Brasil na rede Itasat. E aproveito para abraçar os amigos da 96 FM de Paraopeba, a Rádio Amigos 90,5 FM em Papagaios, a Lobocaiúva com a Rádio Clube 91,5 FM em Bocaiúva, em Gorutubana estão com a gente na 1380 AM. Alô, Rádio Gorutubana 1380 AM, é a turma de Janaúba, acompanhando a Itatiaia, na Pirapora 93,7 FM em Pirapora, na Rádio Voz New São Francisco 100,9 FM de Januária. Agora, o pré-jogo da Itatiaia, com oferecimento da KTO, também com imagens. Itatiaia Esporte já mostra pra você o clima na Arena MRV. Deixa o seu like, participe com a gente. Vamos interagir nessa hora e meia de pré-jogo pra mais uma vitória do Galo no Campeonato Brasileiro. Atlético, gostamos muito de você. Situação no Campeonato Brasileiro tem que começar a mudar neste sábado. Tem que começar a mudar hoje a situação do Galo neste Brasileirão. Vem de empate contra o Botafogo. No meio de semana, uma derrota sentida, mas uma disputa emocionante por pênaltis que classificou o Galo às oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético, 13º colocado. Sem mais demora, o pré-jogo KTO vai cruzar a Via Expressa, vai subir para a Arena MRV. Alô, Califórnia e região. Alô, Cláudio Rezende, direto da casa própria do Galo. As primeiras informações do Atlético, do Eduardo Domingues, para encarar o Mirassol. Um abraço, muito boa tarde, Claudão.
Alô, alô, Pedro Abílio, um abraço, boa tarde a você também. Alô, Massa do Galo, se ligando em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje é jogo chave para o Atlético. Faltam 3 antes da parada para a Copa do Mundo. Depois aí os atletas terão até um período de férias, um período de pré-temporada, intertemporada para a volta. Mas antes tem esse Mirassol hoje, Corinthians e Vasco fora de casa. Os dois jogos seguintes serão como visitante. Então o Galo sabe que precisa dos 3 pontos hoje e o time reforçado. Delegação chegou aqui há cerca de 15 minutos na Arena MRV. Já está tudo pronto ali para o aquecimento dos atletas no campo de jogo. E hoje o Galo com voltas. O Juan, zagueirão, hein? O Juan tá de volta. Ele que ficou fora das 2 últimas partidas com uma entorse no pé. Então tá de volta o Juan. E aí agora o técnico Barba Domingues daqui a pouquinho revela a escalação inicial. Se ele vai colocar o Bernard também. Bernard ficou fora da última partida. Até viajou lá para Fortaleza, mas foi cortado com um pisão no pé que ele teve aqui contra o Botafogo. E aí vamos ver se o Galo vai ter de novo Coelho, Maicon, jogadores que não começaram jogando, né, contra o Ceará. A tendência é que eles retornem para o time hoje. E aí pode ter o Coelho pela ala e a dupla de ataque Minda e Cacierra. É a expectativa do torcedor atleticano para o time voltar a vencer em casa, Pedro Abílio, aqui na Arena MRV, neste Campeonato Brasileiro. Falamos em nome de KTO.
Boa, Cláudio Rezende, com as primeiras informações do Galo, as primeiras do Atlético. Olha a massa chegando. Tá no YouTube? Deixa o like, mande de onde você tá conversando com a Itatiaia nesta tarde de sábado. Fim de tarde de sábado com o Galo na Arena MRV e o Atlético contra o Mirassol. Já já vamos trazer as informações do vestiário contrário, do vestiário da equipe do Mirassol, com todos os detalhes do Paulo Azeredo. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Você viu? As obras de mobilidade da prefeitura na região norte de BH seguem avançando para melhorar o trânsito e a vida de quem passa por lá todos os dias. Paulo Azeredo com as informações do time do Rafael Guanais. O time que foi sensação no ano passado não conseguiu começar assim no Campeonato Brasileiro, né? Por isso, a campanha é por reabilitação no Brasileirão. Alô, Paulinho, as informações que chegam do vestiário do Mirassol. Um abraço, boa tarde, Azeredo.
Um abraço para você, Pedro Abílio. Um abraço aí, tá ligado com a gente em mais uma grande jornada esportiva, hein, Pedrão? Olha só. Mirassol realmente, no Brasileiro, tá devendo, né? Zona de rebaixamento, 18º colocado, tem um jogo a menos que a maioria dos clubes neste momento do campeonato, mas ainda assim, ainda que vencesse esse jogo, não estaria fora do Z4 do Brasileirão. Mas vai muito bem na Copa Libertadores, é o líder do Grupo G na competição sul-americana, grupo que tem Always Ready, tem Lanús também da Argentina, e o time vai muito bem. Inclusive no próximo jogo, na próxima rodada, se vencer o Always Ready da Bolívia, já se classifica para a próxima fase, já que LDU também é o outro time, e o Lanús tem 6 pontos, ele chegaria a 12 e aí não seria mais ultrapassado por essa equipe. Então vai muito bem o Rafael Guanães e seus comandados na Libertadores. Mas olha só, no Brasileiro, apesar de ter tropeçado em casa na última rodada, empatou com a Chape 1-1 lá no Maião, os últimos 5 jogos foram todos em casa. E aí, contando Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, foi agora, no meio de semana, desta semana agora, né, em que venceu o Bragantino com o time misto 2-1. E são 5 jogos, Pedro Abílio, e 4 vitórias, e só este empate contra a Chapecoense na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Então vem a ascensão, vem com moral também neste momento, e tem apenas uma dúvida no ataque. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre escalação, sobre os jogadores que podem começar, mas são as primeiras informações do Mirassol. A sensação do ano passado no Brasileiro tem sido a sensação este ano na Copa Libertadores e tentando subir na tabela e sair do Z4, informando Sindeac, Pedro Abílio.
Boa, Paulo Azeredo, também direto da Arena MRV, com as primeiras informações da equipe do Mirassol, 18º neste Campeonato Brasileiro, começando essa 16ª rodada de Brasileirão, com 14 jogos, um a menos em relação aos seus outros adversários. A bola tá rolando no segundo tempo, 4 para 5 minutos, bola rolando para América 1, São Bernardo 0. Vamos acionar o nosso Emerson Romano, que vai trazer todas as informações dessa etapa complementar na jornada esportiva que segue com Enio Lima, com a Nath Fiuza, com Fabrício Calazans e com Lucas Sanches ao vivo no nosso YouTube. Mas, Romano, América segue vencendo o jogo. Placar é de 1-0. Como é que começa essa etapa complementar? Um abraço, boa tarde, Romano.
Um abraço, Pedro. Boa tarde para quem nos acompanha. Temos 5 minutos e meio de segundo tempo. E a equipe do América segue vencendo o São Bernardo fora de casa no estádio 1º de maio por 1-0. Nesse momento, uma falta perigosíssima para a equipe da casa para o São Bernardo, mas o América está se segurando ali para, quem sabe, conquistar a primeira vitória nesta Série B, Pedro.
Todos os detalhes você vai curtir aqui na Jornada Esportiva da Itatiaia. É uma jornada tripla neste sabadão. Série B de Campeonato Brasileiro está vivendo mais uma rodada e a gente acompanha. Neste momento, começa o segundo tempo para Operário e Náutico. Estádio Germano Krieger, bola rolando lá no Paraná, em Ponta Grossa. O Náutico está vencendo pelo placar de 2-1. Às 18h30 tem Goiás e Botafogo, às 20h30 da noite, Cuiabá e Novo Horizontino. Esta é a Série B no Campeonato Brasileiro de 2026. 5h12, você já ouviu a nossa reportagem. Parte da escalação do time Itatiaia, que na Arena NRV vai ter os trabalhos técnicos de Vander de Freitas e Ivanildo Lúcio, tem a coordenação de esportes de Alexandre Simões, a direção de Michel Ângelo, em nome de Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. A gente volta a falar de futebol em instantes. Uma pausa para trazer informações do departamento de jornalismo da Itatiaia, agora 5h12. Vamos acionar o jornalismo da Itatiaia, direto de Brasília. O repórter Pedro Nascimento traz informações. Alô, Pedro.
A Polícia Federal prendeu neste sábado, em Dubai, nos Emirados Árabes, mais um alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero, que é a operação que investiga crimes ligados ao Banco Master. O preso é Vitor Lima Sedmaier, que é apontado como integrante do grupo Os Meninos, um grupo especializado em ataques cibernéticos, invasões hackers, e também atuava para derrubada de perfis que criticavam Daniel Vorcaro nas redes sociais. Segundo a investigação, o grupo atuava como esse braço operacional do esquema, que era comandado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso, e também por seu pai, Henrique Vorcaro, que também foi preso em Belo Horizonte. A Polícia Federal afirma que esses hackers eram usados para monitorar, intimidar e também atacar alvos de interesse da organização. Segundo a Polícia Federal, Vitor já está preso e está a caminho do Brasil. De Brasília, Pedro Nascimento.
Obrigado, Pedro Nascimento. Agora 5h13. Neste sábado, 16 de maio, aos 70 anos, perdemos o radialista e narrador esportivo Milton Naves, os grandes nomes da Rádio Itatiaia, dos grandes nomes do jornalismo esportivo no Brasil. E o repórter Oswaldo Diniz acompanha o velório e traz informações para a gente agora na programação da Itatiaia. Um abraço para você, Oswaldo. Boa tarde.
Pedro Abílio, muito boa tarde para você. Voltamos a falar daqui da Avenida Afonso Pena, na região centro-sul de BH, onde acontece o velório do jornalista e cronista esportivo Milton Naves, de 70 anos. Ele que já vinha enfrentando há algum tempo problemas de saúde e aí teve o quadro agravado nesta semana e hoje, infelizmente, acabou falecendo na parte da manhã. Neste momento, temos aqui familiares, amigos, pessoas muito próximas e, claro, como não podia ser diferente, até em função da relevância da entrega de Milton Naves para a Crônica Esportiva Mineira, aqui temos colegas de trabalho que em algum momento da carreira longeva de Milton Naves fizeram parte, colegas de Itatiaia, colegas de outras emissoras. Emanuel Carneiro, também, que dispensa comentários, está presente aqui no velório, e não somente atletas, como, por exemplo, Euler, o filho do vento, esteve aqui, conversou conosco e fala pra gente porque esse apelido foi dado pelo próprio Milton Naves. E Euler, então, cita esse impacto que o apelido criado por Milton Naves, filho do vento, trouxe para a carreira dele.
Total, né? Um impacto total. O Milton é o criador do apelido filho do vento. Esse que foi um apelido que hoje é uma marca registrada e que o Brasil inteiro me conhece como filho do vento, né? E então eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por ter tido esse privilégio de lá atrás o Milton ser tão feliz, né? E poder me dar esse, esse apelido que realmente hoje está marcado.
Inclusive, a torcida do Galo tem na sua trajetória uma das músicas mais bonitas cantadas para um jogador, era essa com seu apelido. Eu ler Filho do Vento. Isso, você teve a oportunidade de conversar com o Milton, acredito, né? Você chegou a agradecer. Como é que é a sua relação com o Milton fora do campo?
Sim, várias oportunidades, inclusive homenageá-lo na minha despedida, né? Do futebol, com a camisa do América. O presenteei com a minha camisa de despedida, da primeira despedida do América quando eu fui para o São Paulo. Presenteei também com um belíssimo relógio, com as palavras Filho do Bento, homenageando ele e agradecendo principalmente isso, né? Agradecendo ele porque foi um apelido em que casou perfeitamente com a minha característica. E por causa disso, muitas coisas boas aconteceram, né? Muitas portas se abriram.
Seu perfil velocista, né?
Exatamente. Fiz de tudo, inclusive o gol que surgiu o apelido Filho do Vento foi um gol em velocidade. E por isso veio esse apelido. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo à família dele agora, né? E que Deus possa tê-lo lá. Em breve a gente está com ele.
Pedro Abílio, a família já confirmou pra gente que não terá sepultamento. O corpo vai ser cremado ainda neste sábado também na capital mineira. Repórter Oswaldo Diniz.
Muito obrigado, Oswaldo Diniz. Mais uma vez o nosso abraço. O abraço da Itatiaia, que tem uma história, se confunde, né? Com a gigantesca história de Milton Naves, com imagens no YouTube para quem tá acompanhando a gente. O grande Milton. Pré-jogo KTO de Atlético e Mirassol, 5:17 aqui na Itatiaia. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. Deixa eu acionar nosso comentarista Edu Panzi, direto da Arena MRV, vai trazer a sua expectativa, ou parte dessa expectativa, pro que em 12 minutos será divulgado. A escalação de Eduardo Domingues para Atlético e Mirassol. Será que pode pintar alguma surpresa? Será que ele encontrou um jeito de jogar com o trio defensivo e a dupla Minda e Cassierra no ataque? O que é que você espera, Edu? Um abraço, boa tarde, Panzi.
Legal, Pedro Abílio. Estou fazendo o que gosto, comentando um jogo de bola. Um abraço para você, Pedrão. Um abraço para quem se liga na mais tradicional jornada esportiva, noite de Brasileirão, aqui na Arena MRV. E noite que tem que ser de vitória, né, Pedro Abílio? O Atlético não pode postergar mais no Campeonato Brasileiro, entregar resultado. Precisa de resultado, se distanciar de uma vez por todas de zona do rebaixamento. Não pode, por exemplo, Pedro Abílio, transformar o Mirassol num adversário direto. No momento não é, mas um tropeço pode fazer com que o Mirassol, hoje na zona do rebaixamento, se transforme em mais um adversário direto no Galo, na briga da classificação. Então o Atlético precisa vencer. E olha, é um jogo encardido, difícil pra caramba, porque não se engane, este Mirassol que está na zona do rebaixamento é um Mirassol de 7, 8 rodadas para trás, ou 8 jogos para trás, né? De algumas semanas para trás. Porque de 6, 5 jogos para cá, é um time que vem acumulando bons resultados e bons desempenhos, ou seja, o Mirassol do Guanais está se recuperando na temporada. E o Galo tem que frear hoje essa recuperação do seu adversário. E para isso o Barba tem ótimas opções, tem retornos importantes, como disse o Cláudio Rezende, principalmente o seu melhor zagueiro da temporada até aqui, o Juan. E dá para montar um time muito forte, e dá para ser um Galo muito forte mais uma vez, jogando em seus domínios na Arena MRV. Galo que tropeçou contra o Botafogo e não fez um jogo ruim. Fazia um jogo correto, um jogo de muita concentração. Poderia ter feito um 2-0, não fosse a ótima atuação do goleiro do Botafogo, a displicência dos atacantes atleticanos. E num dos poucos descuidos é o futebol, amigo. você não pode descuidar, você não pode cochilar. O Botafogo, no último lance do jogo, foi lá e empatou. E o Galo deixou mais 2 pontos pelo caminho. E hoje não pode acontecer de novo. É um Galo que tem tudo para ser forte, é um Galo que tem tudo para ser melhor e é um Galo que tem tudo para vencer o Mirassol logo mais aqui na Arena MRV. Eu acredito numa repetição do sistema com 3 zagueiros, em determinado momento defendendo com linha de 5, com o Coelho baixando para fechar essa última linha, com 2 homens à frente desses 3 zagueiros, Franco e Maicon. Se tiver bem fisicamente, apostaria no retorno do Bernard entre os titulares, tendo mais uma vez Mindo e Cassierra entre os atacantes. Então é um Atlético forte, um Atlético suficientemente forte para encarar e vencer esse Mirassol. Que eu repito, não se enganem, o Mirassol está jogando bem. O Mirassol hoje joga um futebol melhor e mais confiável do que o Botafogo, por exemplo, último adversário do Galo aqui na Arena MRV. O Mirassol joga um futebol muito melhor do que o Ceará, por exemplo, último adversário do Galo, que foi um sufoco, um Deus nos acuda, para passar na Copa do Brasil. O Mirassol é muito melhor do que o Juventude, Uruguai, que o Galo foi lá e não venceu. Então vai ter que jogar mais bola do que jogou contra Botafogo, contra Ceará, contra Juventude e contra muitos outros adversários. O Galo vai ter que jogar bem para vencer este Mirassol, e tem bola para isso. E por isso eu acredito num grande jogo logo mais, num Atlético que vai precisar marcar o Mirassol desde a origem da jogada, porque esse é o jogo que o Guanais gosta: liberdade para construção, ficar com a bola, tentar controlar o jogo. E cabe ao Eduardo Domingues ter montado uma estratégia para tirar esse conforto do adversário, e que o Galo aproveite hoje as oportunidades que aparecerão. Não serão muitas, mas as poucas que surgirem, que faça diferente, que faça gols e que consiga criar e fazer os seus gols e conquistar uma grande vitória e respirar no Campeonato Brasileiro, porque depois de hoje são 2 jogos longe de BH, é Corinthians, é Vasco, e o Galo vai ter que buscar pontos lá, porque deixou escapar pontos importantes em Belo Horizonte. Hoje, Pedro Abílio, eu sou mais Galo. Hoje o Galo é show de bola, Pedro Abílio.
O Galo é show de bola, Edu Panzi, para Supermercados BH, fim de tarde na Arena MRV, para quem tá com a gente no YouTube, com imagens da Casa do Galo, torcida chegando e a expectativa pela escalação que será revelada dentro de 7 minutos. Você viu? A Prefeitura de BH prometeu e cumpriu. Em menos de 1 ano já tá pronto e funcionando o novo Centro de Saúde do Jardim Felicidade. Nessa gestão, a Regional Norte tem vez e tem voz. Vamos agora acompanhar a chegada da galera. Vamos ouvir a torcida do Galo. O Paulo Azeredo já está no meio da massa para a gente ouvir da expectativa. Essa torcida que hoje acompanha o Atlético diante do Mirassol. Paulinho.
Fala, Pedro Abílio. Abraço para você que está ligado com a gente mais uma vez aqui na jornada. Vamos ver a galera que está chegando por aqui. Tem atleticanos aqui já esperando pelo início do jogo. Como é que você chama, amigão?
Chama Azaf.
Azaf, veio de onde?
Veio de Passos, Minas Gerais.
Ó, veio de longe, hein? Vem de longe, de Passos. Primeira vez na arena ou não?
Primeira vez na arena.
Tá gostando?
Gostando, bonito demais.
Mais bonito que você imaginava?
Muito mais.
Eu tô vendo ele olhar aqui um tempão aqui, eu falei, deve ser a primeira vez dele aqui na arena. O Azaf, vamos lá. E pra esse jogo de hoje, Edu Panz, nosso comentarista, falava, o Mirassol, mesmo estando numa situação difícil no campeonato, vem vencendo jogos importantes no campeonato. E nas últimas rodadas, na verdade. E aí vem com moral pra pegar esse Galo aqui. E você, o que tá esperando do Galo hoje?
Ah, esperando um jogo difícil, mas a gente tem que pontuar hoje, né? O time vem de um empate bobo contra o Botafogo no final. Hoje tem que pontuar em casa, né?
O que você tem gostado mais? Ou o que você não tem, que você não tem gostado nesse time do Barba, que acha que tem que melhorar? Ou o que você tem agradado das mudanças que ele fez?
Eu acho que o time tem que criar mais, né? Tá criando muito pouco. E melhorar defensivamente, que vem tomando muito gol bobo. Quando o Ceará não jogou nada, né? Mas hoje vai dar bom, vai dar Galo hoje.
Quando o Ceará foi mais aquele sofrimento, né? Com o Everson salvando no final.
Sofrimento, o Edson é ídolo, né? O Everson, então, ele salvou nós mais uma vez aí.
Tem placar pra hoje?
2-1, Galo. Cancierre e Alamindo.
Os 2 atacantes. E você, amigão, tá aqui? Vem com a namorada, com a esposa?
Com a esposa.
Como é que chama a esposa? Como é que você chama?
Chamo Pedro, a esposa chama Gisele.
Tem o nome do meu filho, hein? Vamos ver. Geralmente os Pedros são espertos, hein? Lá de casa é bem esperto. Veio de onde? Daqui de BH mesmo?
Não, de Passos também.
Ah, você tá com ele também?
Tô.
A caravana de Passos tá grande aqui, hein, rapaz. Mas, ô Pedrão, fala pra mim. O que você tá esperando do jogo hoje com o Mirassol? Aqui o Mirassol tá na zona de rebaixamento, mas é um time que nos últimos 5 jogos venceu 4, contando aí Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Jogo difícil, né?
É um jogo difícil. O Mirassol sempre tem dificuldade pra muitos times, né? É, mas tô confiante. Espero que o Galo faça uma boa partida hoje. Porque quarta-feira é um desempenho muito abaixo. Então decepcionou, né? Vamos falar assim. Então eu espero um grande jogo hoje. Espero que o Barba faça algumas coisas e o Galo jogue bem.
Quantas horas de passe pra cá?
Ah, umas 5, 6 horas.
Eu não andou isso tudo pra ver o Galo empatar ou perder aqui hoje, né, Pedrão?
Se Deus quiser, não. Hoje é 3-1.
Gol de quem?
2 gols do Cacierre e um do Minda.
Acerta, Cacierre tá com moral, hein, com a galera aqui. Pedro Abel, deixa eu trazer mais uma família aqui. Essa aqui veio... Mas veio todo mundo da casa, viu? Eu tô achando que veio todo mundo aqui. Tá todo mundo junto aqui? Não? Deixa eu ver, então, pra cá, né? Essa aqui já gritou até galo aqui, chegou mais cedo, tava com a garganta aqui, afiando. Como é que você chama?
Maria Clara.
Maria Clara, quantos anos?
10.
Você é de onde? Daqui de BH mesmo?
Não, sou de Barroso.
Barroso, lá perto de São João del Rei, não é isso?
É.
E a primeira vez aqui na arena?
É.
Você tá empolgada gritando galo, desde que chegou aqui, né?
É claro.
Agora fala pra mim, Maria Clara. Você veio de Barroso pra ver a arena, pra ver o galo. Quem que você tá esperando se destacar no jogo aqui hoje? Quem que vai ser o cara do Galo hoje no jogo?
O Everson.
Não, mas aí vai ser ruim, porque se o Everson for o cara do jogo, o Galo vai tomar muito ataque.
Nossa.
Não, na frente lá, quem vai fazer gol hoje?
Vai ser o Lianco e o Scarpa.
O Scarpa vai entrar e fazer gol, mas o Scarpa tá fora hoje, ele tá machucado. Então o Lianco vai fazer um gol. O Cacierra, pode ser não?
Pode.
Então vai ser 3-0.
Vai.
Tá uma maravilha. E veio com a mamãe e vovó?
Tia.
Tia. Nem mamãe, nem vovó, Paula Zereto. Tia. Lá de Barroso também. Como é que a senhora chama?
Gilceia.
Dona Gilceia. Primeira vez aqui?
Primeira vez. Realizando um sonho.
Que legal. E gostou da arena? O que você tá achando aí?
Maravilhoso. Muito lindo. Mais bonito que a gente imaginava.
Muito legal. E o gol hoje? Vai sair ou não? O Galo vai ganhar ou não?
Vai, se Deus quiser. O gol do Bernard.
Gol do Bernard? Bernard vai jogar.
Vai, e vai fazer o gol hoje.
1-0, hein, magrinho?
1-0, tá ótimo. Importante é ganhar.
Tá certo, quarta-feira a senhora sofreu, né? Lá com o Caixa, lá nos pênaltis.
Eu fiquei até meia-noite, mas eu fui até o fim.
Ouvindo o Caixa lá até o finalzinho.
Eu assisti naquele...
Televisão. Na televisão. No YouTube. Ah, no YouTube da Itatiaia. Ah, muito bem, da Itatiaia. E aí foi com o Caixa até o final?
Fui, até o fim. Tamo junto aí.
Maravilha. Hoje é 1-0. Ela gosta de sofrer, viu, gente? Ela gosta de sofrer. Tem mais um, me chamou ali em cima, ali um senhor. Dá pra mais um aqui, Pedro? Um senhorzinho que chegou aqui, vamos ver, vamos conversar com ele aqui, ó. Como é que o senhor chama?
Marcelo.
Marcelo. Pelo sotaque, você não é de BH, não, né?
Não.
É de onde?
Só meu Batista do Goro.
De onde?
Só João Batista do Goro.
A terra do quê?
Era Capitólio, a terra das
cachorras. Ah, rapaz, terra boa ali, perto de Formiga, ali pra aquele lado lá, né? E o que você tá achando? Primeira vez na arena hoje?
Primeira vez.
Tá emocionado?
Tá doido demais.
É? E tá gostando? O que você gostou mais da arena aqui?
Ah, de tudo, aqui não tem de falar que tudo é bom, né? Aqui da arena. Tem defeito, não?
Era o sonho dele.
Como é que a senhora chama?
Eu sou filha dele.
Ah, filha dele. Opa, opa. Meu Deus do céu, passou até a bandeira em cima da gente aqui, vamos lá. Como é que a senhora chama?
Nayara.
Nayara é filha dele?
Marcelo, aham.
E o Marcelo tá emocionado, tô vendo aqui, né? Você também tá?
Ele. Na verdade, eu não sou muito torcedora, eu vim mais pra realizar o sonho dele mesmo.
Que legal, a filha trouxe o pai pra realizar o sonho.
Isso, o Galo vai ganhar.
De quanto?
De 3-1.
Você não saiu lá da terra das cachoeiras pra ver o Galo perder aqui não, né, seu Marcelo?
De jeito nenhum, tá doido.
É pé quente?
Não, só pra frio.
Ai, meu Deus do céu. Então vamos rezar, Marcelo, pra dar tudo certo aqui. Mas tá certo. Quanto vai ser o jogo hoje, então?
De 3-1.
Não, eu confio mais na sua filha. E você, vai achar que vai ser quanto?
Eu acho que 2-0 tá bom, né?
Então tá bom, então. Vamos finalizar aqui com o pai e filha gritando galo aqui? Pode vir mais gente aqui também, gritando galo aqui com a pai e filha aqui, ó. No 3, então. É 1, é 2, é 3.
Galo!
A turma vem da terra da cachoeira, Pedro Abílio. Não pode ter um galo perder aqui hoje não, hein, Abílio?
É, ele que trata de esquentar esse pé dele aí. Você encontrou, Paulinho, um dos 8.000 habitantes de São João Batista do Glória, lá no sul de Minas. Um abraço para toda essa Minas Gerais gigantesca, com audiência assim como proporcional. Bom, também, amigo, a nossa Itatiaia. Oi!
E o legal é ver a emoção mesmo, sabe? As pessoas, você viu que todos aqui, ó, Passos, né? São Batista do Glória que você colocou, a turma de Capitólio ali também. Todo mundo emocionado mesmo, cara. Ele tava com lágrimas nos olhos conversando comigo, tava com os olhos abertos aqui, conhecendo a arena. Isso é muito bacana também, viu?
Bom demais, bom demais. Em nome de Prefeitura de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. 5h31, vamos escalar o galo direto da Arena MRV para enfrentar o Mirassol na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cláudio Rezende, quais são as decisões de Eduardo Domingues, Cláudio?
Vamos lá, Pedro Abílio, acaba de sair a escalação do Galo com os retornos de Juan na zaga e Bernard no setor ofensivo. Então, o Galão da Massa pronto, definido. Vamos com o tradicional, com o hino do Atlético, a escalação do Barba Domingues aqui na Arena MRV. Brilhou de novo no meio de semana. O capitão do Galo, Everson, tem o número 22. Natanael, olha o Natanael aí, confirmado no time, vem com a número 2. Juan, zagueirão, tá de volta com a número 4. Júnior Alonso é outro que retorna. Alonso, meia dúzia. Renan Lodi, na lateral esquerda, tem a número 16. Meio campo do Atlético, Maicon tem a número 8. Alan Franco, 21. Bernard vem com a camisa de número 11. O trio de ataque vem com Alan Minda, 27. Minda, 27. Coelho tem a número 28. E Cassierra, o centroavantão, o camisa 9, o homem de área. Cassierra tem a número 9. É o time do Barba, agora oficialmente escalado aqui em BH para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, em nome de KTO.
13º colocado, o Galo tem 18 pontos, 15 jogos, venceu 5, empatou 3, perdeu 7, 18 gols marcados, 21 sofridos, saldo devedor, menos 3 gols de saldo para o Atlético neste Campeonato Brasileiro. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. Este é o pré-jogo KTO aqui na Itatiaia, para Atlético e Mirassol, que se enfrentam nesta rodada de número 16 de Campeonato Brasileiro. Rodada 16 do Brasileirão, já a gente destaca a completa, que também tem a 6:30, Inter e Vasco. Vão se enfrentar no Beira-Rio neste mesmo horário. E menos de uma hora para a bola rolar, já temos também a escalação do adversário. Já temos também a escalação do Mirassol. Paulo Azeredo, como joga? Quais são as decisões do Rafael Guanais no Mirassol, Paulinho?
Vamos lá então, hein? Vem aí na Itatiaia a escalação do Mirassol.
Meu coração entra em campo.
Rafael Guanães mudando o esquema, hein? Com três zagueiros aqui na Arena MRV. Vai a campo com Walter, camisa número 22. Daniel Borges, ex-América, tem a camisa 20, é o ala pela direita. Os três zagueiros, Lucas Oliveira, tem a 2. João Vitor, tem a 34. William Machado, tem a 3. E lateral esquerda é ele, King Naldo. Reinaldo tem a camisa número 6. O meio campo, Denilson tem a 8, Eduardo, ex-cruzeiro, tem a 33, e na frente, três atacantes. Carlos Eduardo tem a 96, Alisson tem a 77 e Edson Carioca tem a 95. É o Mirassol de Rafael Guanães, informando KTO.
O 18º, antepenúltima colocação neste Campeonato Brasileiro, Mirassol tem 13 pontos, repito, 14 jogos. Mirassol tem um jogo a menos, venceu 3, empatou 4, perdeu 7 jogos, 16 gols feitos, 20 sofridos, tem 4 gols negativos de saldo, o time do Mirassol. 5:35, para a Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E do Panzi, os times estão escalados. Com essa mudança de esquema destacada pelo Paulinho, o Mirassol um tanto quanto mais cauteloso. Do outro lado, um Atlético com aquela formação que a gente imaginava, Edu.
Pois é, Pedro. Resta saber se na escalação do Galo, e eu acredito que sim, o Natanael vai fazer aquele papel de terceiro zagueiro, né? O Atlético tem feito essa saída com 3 homens. E aí pode ser Natanael, Juan e Alonso. Defender com linha de 4, o Natanael vira lateral direito. Quando o Coelho baixar, o Coelho vira o ala direito, defendendo numa linha de 5. E o Natanael vai para dentro da área, como um terceiro zagueiro. Pode ser esse o desenho do Atlético, defendendo linha de 5 ou 4, o Natanael sendo um lateral ou terceiro zagueiro. Com a bola sendo um terceiro zagueiro na construção, transformando o Coelho no ala pelo lado direito, tendo o Renan Lodi pela esquerda mais solto, já que o Alonso começa mais uma vez com Franco e Maicon à frente dessa linha defensiva, fazendo uma saída com 3 mais 2, Lodi pela esquerda e Coelho pela direita bem abertos, com Bernard e Minda pelo corredor central e o Cassier